Olá, Fernando, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Fernando, explica para a gente como é a educação corporativa no modelo tradicional e também no modelo digital, para a gente entender essas diferenças.
Tá certo. Vou contar um pouco sobre os modelos que nós temos aqui na cooperativa, eu acho que facilita o entendimento do ouvinte. O modelo tradicional, ele é muito pautado em sala de aula, aqui para nós também, né, nas nossas salas de treinamentos, sempre com os instrutores físicos e tal. E o modelo digital, ele acaba vencendo essas barreiras, né, do mundo físico e ganha aí uma velocidade para a gente poder fazer os treinamentos, inclusive também em números de colaboradores, né? E isso tem ganhado muito ao longo do tempo, principalmente com o avanço agora, né, com a pandemia, isso acabou aqui, acelerou esse processo do mundo digital. E isso tem trazido alguns benefícios também. Então, o mundo digital proporciona aí o colaborador, às vezes, acessar o conteúdo, né, às vezes até fora de expediente. Às vezes ele consegue assistir um treinamento num horário de intervalo, alguma pílula de conhecimento, um vídeo rápido, que isso a gente entende que no modelo tradicional não tinha como acontecer, né? Então hoje, às vezes, você consegue assistir até um treinamento, né, fora do seu ambiente de trabalho e se programar para poder estar sempre treinado e atualizado naquilo que é preciso dentro das nossas empresas e corporações.
E como implementar, então, um programa de educação corporativa digital?
Aqui na cooperativa, a gente já vem falando do modelo digital já há bastante tempo, né? Hoje eu sou gerente da área de gestão de pessoas, mas tenho aqui 15 anos de Cocamar. Trabalhei em outras áreas da engenharia aqui dentro, lá de processo. A gente já discutia sobre esses temas, não é? Lá desde 2012. E a partir daquele momento a gente ainda tinha muitas dificuldades de entender esses modelos, as plataformas não eram as melhores. Hoje, com o avanço tecnológico, até com esse avanço que teve nos últimos 2 anos, a gente tem uma facilidade um pouco maior para poder gerenciar esses conteúdos, poder entender esses conteúdos. Para nós aqui, em termos de companhia, a parte mais difícil de implementar é você realmente ter um mapeamento de tudo aquilo que é preciso para o teu colaborador exercer a sua função daquilo que está sendo exigido para o cargo dele. E isso é o que a gente está em constante transformação, sempre para poder buscar aumento de produtividade, a melhoria dos nossos colaboradores. Então, acho que esse é o grande desafio. Mas, com a parte tecnológica tem avançado bem, né, então tem facilitado um pouco mais esses modelos. Eu lembro que quando nós começamos isso lá em 2015, 2016, a gente tinha bastante dificuldade ainda com esses modelos. Mas hoje, com o avanço tecnológico, o rompimento dessas barreiras, tem sido mais fácil a implementação.
E quando começou lá em 2016, como é que foi? Como é que surgiu essa necessidade? E eu queria que você me falasse também sobre as vantagens, né? Se vocês estão se beneficiando desse modelo.
Nossa, nós estamos se beneficiando demais, né? A cooperativa, ela hoje está em 3 estados, né? Então, nós estamos no Paraná, a maior concentração da nossa negociação, dos nossos cooperados, mas hoje nós temos unidades no estado de São Paulo, nós temos unidades também no Mato Grosso do Sul. Então, veja, para você começar a fazer um trabalho de treinamento no modelo tradicional, a gente tinha que trazer o colaborador desses estados aqui para Maringá. Então, a gente começou a perceber que a gente poderia fazer de forma digital. Começamos em alguns modelos online para falar sobre algumas diretrizes, às vezes a gente fazia modelos para falar sobre orçamento com os nossos colaboradores. Lá em 2015, 2016, a gente começou a perceber que isso estava dando muito certo. E quais foram as grandes vantagens que a gente entende desse modelo? Principalmente esse deslocamento. Então, hoje um colaborador que sai lá de Autônia, que está aí quase 400 quilômetros aqui de Maringá, uns 250, vai 200 e pouco, mas tem colaborador que está lá em Itaberá, no estado de São Paulo, esse sim, 400, quase 500 quilômetros, e vim para Maringá para poder fazer esses treinamentos. Então, além do tempo de deslocamento, e depois às vezes só um treinamento de 1-2 horas, depois ter que regressar, mais os custos com o hotel, ou seja, todo translado, né? Então, a gente tem se beneficiado muito. porque no digital você consegue passar o treinamento, as, né, as informações e tudo que é preciso para a formação do colaborador, na sua educação, de uma forma muito mais rápida, de uma forma que ele também consiga administrar o tempo, ou seja, qual é o melhor momento para eu fazer esse treinamento? Não necessariamente precisa ser no mesmo momento que está sendo ofertado o treinamento ou o curso. Então você pode ter flexibilidades também com relação a horários, né? Então tem inúmeras vantagens que a gente tem usufruído aí ao longo desse tempo, né? E agora intensificou, né? O ano de 2020 e 2021, com a pandemia, isso mostrou que cada vez mais era possível fazer e ter ganhos qualitativos e também quantitativos a respeito disso.
E qual é a importância de ter um parceiro para a produção desse conteúdo digital?
Legal, essa acho que é uma ótima pergunta, porque internamente isso não é o nosso know-how, isso não é o nosso core business, ou seja, né, a cooperativa não nasceu para fazer conteúdos digitais. Né? Nós nascemos para atender o cooperado, para atender o nosso produtor, para fazer negócio com ele. E a partir do momento, né, que a gente entende que para poder atender bem o nosso cliente, o nosso cooperado, precisa de pessoas capacitadas, a gente tem que ter uma universidade corporativa aqui dentro. Né? E o modelo digital, né, você ter parceiros que proporcionam você criar conteúdos com uma qualidade muito boa, até mesmo com gamificação, que a gente tem trabalhado um pouco aqui com isso, com formas de interação, onde o colaborador realmente ele não vá para uma aula lá digital, que ele vai ficar lá e simplesmente ligar o computador e não vá assistir, e vai deixar ligado. Então, essas dinâmicas de como fazer isso e realmente trazer o conteúdo para que seja válido, né, e o colaborador realmente aprenda, a gente precisa de ter, né, empresas e parceiros que saibam fazer isso, e a gente tem, né, contratado aí bastante empresas para nos ajudar a fazer isso. Então isso realmente tem sido um diferencial aqui para nós, para ter conteúdos de qualidade.
Mas essas empresas, esses parceiros, eles precisam, nesse material que eles oferecem, manter a cultura e o DNA da Cocamar, né? E isso acontece
com certeza. Esse eu vejo que é um grande desafio para essas empresas, né? Pois eu vejo assim, né? Eles não fazem conteúdo só para uma empresa, né? São para diversas outras empresas. Acho que o grande desafio, tanto para eles como para nós também, da nossa parte, é passar qual é o nosso... A gente brinca muito aqui, né? Que a Cocamar tem um jeitão de ser, né? A gente tem o nosso jeito de fazer negócio, o nosso jeito de... Ou seja, esse jeito é a cultura, né? Então, quando o parceiro ele entende a nossa cultura, né, então toda a negociação nossa aqui, a gente sempre busca parceiros que entendam a nossa cultura e que valorizem ali a nossa missão, quais são os nossos valores, qual é o propósito. Tá? Então, quando a empresa entende isso e nós também passamos isso para as empresas, que é o modelo que a gente espera que o serviço vai ser feito e entregue, eu acredito muito que há uma troca e o ganha-ganha. Então, é aí onde a gente se beneficia. Né? Mas, realmente, é um desafio para as empresas prestadoras de serviço conseguir encaixar nos N tipos de culturas que ela vai prestar serviço. Né? Mas, para nós, aqui, isso é muito valorizado. Né? Então, a cultura é importante, né, para o nosso dia-a-dia aqui e a forma como os nossos colaboradores se relacionam com isso. Então, quando há esse entendimento entre os dois, facilita muito o trabalho, facilita demais.
E quais são as perspectivas para o futuro dessa área dentro da corporação?
Ah, legal, uma excelente pergunta. A Universidade Cocamar, ela já é um sonho nosso, né, que vem sendo realizado cada vez mais, então a gente tem implementado, né, mês após mês, semana após semana, essa dinâmica aqui dentro, porque a gente acredita muito na educação do nosso colaborador. Né? Você transformar realmente os conteúdos, tanto de competências técnicas, competências comportamentais, novas competências que surgem devido à evolução de mundo, faz com que a empresa avance muito. E eu acho que os grandes desafios que a gente tem é entender cada vez mais como vencer essas barreiras,
como fazer que o colaborador ele realmente se interesse pelos treinamentos e pelos cursos e que ele aproveite o máximo possível, né, desse treinamento. E eu acredito muito que esses modelos veio para ficar. Né, o modelo digital ele veio para ficar pela N facilidades que nós temos hoje, né, inclusive de reduções de custo significativos, com viagens, com estadias, até mesmo o tempo, né, o tempo produtivo do colaborador. Porque o colaborador, quando ele está em deslocamento para fazer um treinamento, teoricamente ele não está produzindo nada daquilo do qual ele foi contratado. E no momento que ele está no modelo onde ele consegue ter o acesso digital, que ele se programa para poder assistir os conteúdos e a formação dele, ele está no seu ambiente de trabalho, né? Como eu estou aqui agora, né? Estou num ambiente de trabalho, então a gente consegue facilmente não perder esse tempo, então isso também aumenta a produtividade. Mas só o modelo digital, não acredito que ele vai caminhar sozinho. Eu acredito muito no modelo híbrido, porque alguns conteúdos nós entendemos que precisa da prática. Né? Quando a gente trabalha aqui muito forte com as questões de segurança, de saúde ocupacional, com as NRs, que são as normas regulamentadoras. Algumas são exigidos treinamentos práticos, né? Espaço confinado, trabalho em altura. Então, além do conteúdo teórico, precisa ir para a prática. Mas o que nós percebemos, o conteúdo teórico dá para fazer no modelo digital. E aí a prática, sim, junto com o instrutor, aí vai a campo. Então, acho que a combinação, né, desses dois modelos, a gente cada vez mais entender as dinâmicas para poder fazer com que o nosso colaborador avance nesses conhecimentos, eu acredito que isso que vai ser o futuro e o nosso desafio, né? Cada vez mais entender como fazer isso de uma maneira que traga bastante vantagens competitivas para nós.
Certo. Fernando, okay. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado. Tchau, tchau.
Nós conversamos com Fernando Castro, que é gerente executivo de gestão de pessoas da Cocamar, e falamos sobre educação corporativa, os modelos tradicional e o digital, que devem caminhar junto daqui para frente.